Boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde à senhora professora doutora Ana Maria Guerra Martins, uma das personalidades indicadas pelo Governo para o cargo de Juiz Nacional do Tribunal de Justiça da União Europeia. Agradeço muito a disponibilidade para esta audição parlamentar e também a compreensão por este tempo de atraso no início da nossa audição, que se deve, como expliquei há pouco quando estive com a senhora professora, a uma hora que não é habitual para o início das nossas reuniões ordinárias, que normalmente costuma ser às 15 horas e que hoje para esta audição foi antecipada em 30 minutos. Por isso, senhora professora, dito isto, estamos no âmbito das audições de personalidades indicadas pelo Governo para o cargo que acabei de dizer. São audições parlamentares previstas na Lei de Acompanhamento que rege esta Comissão e os Assuntos Europeus. Temos uma grelha de tempos que contempla os 60 minutos para a audição da senhora professora e dos cada um dos outros candidatos. Estabelecemos 15 a 20 minutos para a exposição inicial da senhora professora e depois o restante tempo dividido da seguinte forma: 4 minutos por cada grupo parlamentar, as perguntas que serão feitas em conjunto, e depois 20 minutos, que é o conjunto do tempo usado pelos grupos parlamentares para fazer as perguntas, para as respostas a dar pela senhora professora. Por isso, tem a palavra a senhora professora para a intervenção inicial.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu, antes de mais, gostaria de cumprimentar Vossas Excelências e de vos manifestar a honra que tenho em estar a ser ouvida perante esta Comissão. Nesta minha intervenção inicial, eu vou salientar alguns aspectos do meu currículo que me tornam, segundo a minha opinião, adequada para o desempenho das funções de juíza do Tribunal de Justiça. E antes, eu devo desde já manifestar toda a minha disponibilidade para o cargo, assim como assumir aqui o compromisso de que, se vier a ser escolhida, assumirei as funções com todo o empenho, porque acho que, de facto, são funções muito importantes e que devem ser assumidas com todo o empenho. Ora bem, o juiz do Tribunal de Justiça, segundo o tratado, deve preencher alguns requisitos, desde logo um requisito de independência e, desde logo, deve ser escolhido entre as personalidades que, nos seus estados, possam ser escolhidas para as mais altas funções judiciais ou que sejam jurisconsultos de elevada competência. Ora, eu, em relação a estes critérios do tratado, parece-me que não tenho que me alongar muito, porque Vossas Excelências, há mais de 10 anos, portanto vai fazer em abril ou março, melhor, 11 anos, escolheram-me para um cargo que tem mais ou menos o mesmo tipo de exigências que é o cargo de juiz do Tribunal Constitucional. Portanto, o meu currículo académico, 11 anos depois, é maior, eu não tinha agregação e agora tenho. O meu currículo profissional tem pelo menos 9 anos e 3 meses de exercício de função judicial num tribunal a mais alto nível em Portugal. Mas hoje em dia, para ser juiz do Tribunal de Justiça, não basta preencher estes critérios do artigo 253 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é necessário também passar o crivo do Comitê 255, o chamado crivo do Comitê 255. que foi criado pelo Tratado de Lisboa, que começou a funcionar, que já logo em 2010, que já, no fundo, apreciou mais de uma centena de candidatos, que já fez alguns pareceres desfavoráveis, a maior parte são favoráveis, e que tem densificado, mais ou menos em soft law, mas às vezes o soft law é bastante importante, tem densificado esses critérios. E esses critérios são um currículo académico e profissional adequado às funções, uma capacidade do candidato para levar a cabo os deveres que a função exige, conhecimento de línguas e conhecimento de informática na ótica do utilizador, até dá um bocadinho para rir, mas é verdade, porque é importante, e uma aptidão para trabalhar como membro de uma equipa num ambiente internacional e com vários sistemas jurídicos em ação, e por fim a tal independência, imparcialidade, probidade e integridade fora de dúvida. Ora, eu acho que alguns são mais importantes de desenvolver aqui do que outros, e no meu caso eu o que vos vou tentar provar é que preenche largamente todos estes critérios. Quanto aos, muito rapidamente, conhecimentos de informática todos temos na ótica do utilizador, conhecimentos de línguas, eu tenho francês, inglês, alemão, compreendo italiano, falo mais ou menos castelhano ou espanhol, como queiram. Quanto à independência, também não vou desenvolver este tema, porque fui 9 anos e meio juíza do Tribunal, 9 anos e 3 meses juíza do Tribunal Constitucional, e nunca ninguém pôs em causa a minha independência, pelo contrário, e portanto o que eu vou tentar demonstrar-vos é que o meu currículo académico e o meu currículo profissional é adequado às funções e que, por outro lado, há aqui um aspecto de capacidade para aprender e capacidade de integração em equipa, que também vos vou procurar demonstrar que há provas no meu currículo de que eu sou capaz disso. Ora bem, eu não sei se têm o meu currículo em papel, de qualquer maneira, se não o tiverem, eu tenho publicado atualizadíssimo no site Academia Edu, é fácil ir lá ver, e o meu currículo académico, licenciei-me em 86, mestrei-me em 93, fiz o doutoramento em 2000 e a agregação em 2011. Todas estas provas, com exceção da licenciatura, como sabem, têm a ver com as cadeiras todas do curso, mas todas estas provas, mestrado, doutoramento e agregação, foram provas que prestei com trabalhos de direito da União Europeia. Tenho uma extensa bibliografia publicada, quer em português, quer em francês, quer em inglês, e até tenho um pequeno artigo em alemão, mas nem é muito relevante. E dessa extensa bibliografia eu tenho manuais de direito da União Europeia e de contencioso da União Europeia, tenho uma monografia sobre igualdade e não discriminação dos nacionais dos Estados-membros, dos nacionais de Estados terceiros legalmente residentes na União Europeia. Tenho artigos sobre toda a evolução e livros sobre toda a evolução do direito da União Europeia, desde o Ato Único Europeu até ao Tratado de Lisboa e até atualmente. Tenho estudos de direito comparado do direito da União Europeia com outros direitos e tenho artigos sobre temas diversíssimos, como a cidadania da União, a proteção dos direitos fundamentais, incluindo os direitos sociais, a relação entre o direito nacional e o direito da União Europeia, que eu não vejo como uma relação de conflito, mas uma relação de harmonia. Tenho estudos publicados sobre constitucionalismo multinível, sobre o diálogo entre os vários juízes nacionais e europeus, sobre a ação externa, e umas pequenas coisas sobre espaço de liberdade, segurança e justiça. Portanto, o meu pensamento sobre a União Europeia é público, também é público, mas também tem evoluído ao longo dos anos. Portanto, se comparar o que escrevi em 90 com o que escrevo agora, não é bem a mesma coisa, porque entretanto as pessoas evoluem e a União Europeia tem evoluído ainda muito mais. E, de facto, a União Europeia enfrenta desafios atualmente, eu peço desculpa, enfrenta desafios enormes e é preciso que a doutrina, digamos assim, também acompanhe esses desafios e, por outro lado, hoje em dia estamos num momento de grande viragem na União Europeia, ou pelo menos é possível que venha a existir essa viragem, e portanto há uma série de desafios, como o Brexit, o terrorismo, todos eles que é preciso mantermos atualizados. Ora bem, o meu currículo académico é este, o meu currículo profissional, além da minha carreira académica, em que sempre dei aulas de Direito da União Europeia, eu, além das aulas, fui 9 anos e 3 meses, como já disse, juíza do Tribunal Constitucional. E aí tive uma experiência que vos posso dizer que foi, do ponto de vista pessoal e profissional, altamente gratificante, porque o processo de criação académico é um processo muito próprio, em que nós apresentamos as nossas ideias e só as discutimos eventualmente no fim, e portanto é um processo bastante, digamos que egoísta. Enquanto o processo de decisão judicial é um processo completamente diferente, é uma decisão coletiva e, sendo uma decisão coletiva, é preciso efetivamente ter a capacidade de ouvir os outros, ter a capacidade de mudar de opinião se for necessário, ter a capacidade de ter também alguma humildade para isso e ter depois a capacidade de decisão. Porque um académico não precisa decidir, pode inclusivamente publicar um trabalho sem dizer qual é a sua posição definitiva, dizer que ainda está a pensar ou algo assim. Agora, um juiz tem que decidir, não tem outro remédio, chega a um momento em que tem que decidir. E, portanto, essa decisão, no Tribunal Constitucional, eu tive essa percepção, tive essa experiência de que as decisões eram todas discutidas à exaustão e, portanto, tive essa experiência do trabalho de equipa, do trabalho, no fundo, de um órgão colegial em que as pessoas, à partida, têm opiniões diferentes e têm que convergir até um determinado momento para conseguir ter uma maioria. Sendo certo que no Tribunal de Justiça isto ainda é mais complicado, porque como não há votos de vencido, a convergência, digamos assim, ainda tem que ser maior e, portanto, é um pouco complicado, é mais complicado ainda. Ora, eu para o Tribunal de Justiça levo, portanto, a bagagem da decisão judicial que já tenho em Portugal, levo a capacidade de aprender e de estudar assuntos que tenho como académica, levo a capacidade de diálogo com os outros juízes que também aprendi, não só no Tribunal Constitucional, mas em todos os colóquios e todas as conferências em que participei enquanto juíza do Tribunal Constitucional e enquanto académica, levo flexibilidade de raciocínio, porque tive que a ter no Tribunal Constitucional, independentemente de ter que a ter na Academia ou não, porque, efetivamente, foi necessária. Levo abertura de espírito para ser convencida de que a minha posição não é a melhor, mas levo uma capacidade de decisão muito grande, sei muito bem o que é que quero, sei muito bem o que é para mim o direito da União Europeia e sei muito bem que, provavelmente, algumas das decisões que o Tribunal de Justiça proferiu, eu não estaria de acordo com elas e, portanto, sei muito bem aquilo que quero. A função do juiz é uma função sempre um pouco ingrata, porque é uma função em que o juiz não é legislador e, como não é legislador, não se deve meter de maneira nenhuma, por razão nenhuma, nas questões do legislador ou de qualquer outro órgão, mas, por outro lado, a interpretação da lei, o juiz também não é a bouche de la loi.
E, portanto, muitas vezes as interpretações que os juízes fazem nem sempre são aquelas com que toda a gente concorda, porque efetivamente não há opiniões em direito, se calhar, com que toda a gente concorde. E, por isso, estas dificuldades que em Portugal já existiram, e existiram enquanto eu fui juíza do Tribunal Constitucional, agora, num ambiente internacional, num ambiente em que estão em causa todos estes sistemas jurídicos dos Estados-membros, é natural que, efetivamente, esses conflitos sejam ainda maiores. E eu tenho consciência disso. Porquê? Desde logo porque eu fiz toda a preparação para o meu doutoramento numa escola que é o Max Planck Institut für Völkerrecht na Alemanha, em Heidelberg mais propriamente, em que todas as semanas havia uma reunião sobre direito comparado sobre as novidades dos vários estados. E eu devo dizer que na altura nem achei aquilo muito relevante, mas depois, hoje, com outra maturidade, vejo que de facto foi muito relevante nós termos tido aquelas reuniões e termos realmente, era o sistema mundial, não eram só os Estados-membros da União Europeia, eram pessoas de todas as partes do mundo e de facto vejo que isso foi extremamente importante. Portanto, tenho plena consciência que tenho capacidade de trabalho num ambiente internacional, tenho plena consciência que o facto de eu falar algumas línguas, inclusive alemão, me dá uma certa facilidade de contacto com os outros e também tenho uma experiência em termos de participação em grupos internacionais bastante bastante vasta. Portanto, eu pertenço a uma organização internacional que é a European Public Law Organization, que é uma organização de professores de direito público. Pertenço a uma rede europeia, que é a European Constitutional Network, que é uma rede de europeístas da União Europeia. Sou a perita nacional em vários grupos de trabalho, nomeadamente sobre Estados-membros e Constituição, isto de académicos, mas também sou perita nacional sobre igualdade e não discriminação, sendo que eu trato de tudo menos do género, num grupo que é liderado pela Comissão Europeia. Portanto, tenho de facto, enfim, um currículo que me parece que é extremamente adequado para o exercício das funções de juíza do Tribunal de Justiça. E já agora, permitam-me que, como argumento adicional, não de maneira nenhuma o argumento principal, não sei se têm consciência, porque eu confesso que não tinha até os contar, mas os juízes do Tribunal de Justiça e os advogados gerais são 39, desculpem. E sabem quantas mulheres estão no Tribunal? 7. O que significa que se Portugal nomear uma mulher, estará a contribuir para acabar ou para ajudar a eliminar esta disparidade. Eu não estou a dizer que deve ser escolhida por ser mulher, não é nada disso, não estou nada a dizer isso, pelo contrário, acho que uma mulher não deve ser escolhida só por ser mulher, quer dizer, tem que ter um currículo ao nível dos outros membros. Agora, a questão é que se o currículo é ao nível, se não escolhem uma mulher, estão de facto a prejudicar a paridade e a igualdade nesta matéria. Portanto, era isto mais ou menos, tinha ainda mais uns 2 ou 3 minutos, mas eu acho que é mais adequado usá-los depois do que usá-los agora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora Ana Maria Guerra Martins, pela explicação detalhada do vastíssimo currículo que acaba de fazer. Vamos começar agora pelos grupos parlamentares com o critério da representatividade. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Ana Oliveira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar a senhora Presidente, os senhores deputados e a professora doutora Ana Maria Guerra Martins e agradecer-lhe, de facto, a clareza desta apresentação curricular e a clareza da apresentação da experiência profissional que, de facto, tem e é imensa. De facto, o cargo de juiz nacional no Tribunal de Justiça da União Europeia é, de facto, uma função demasiado importante e, como disse logo no início da sua apresentação, é uma função que deve ser assumida com todo o seu empenho. E, de facto, queria também congratulá-la pela sua convicção que nos apresentou aqui relativamente ao facto de achar que tem o perfil para integrar o Tribunal de Justiça. Relativamente a isto, eu tinha algumas questões para lhe fazer e a primeira prende-se também com parte da sua intervenção, em que de facto falou nos grandes desafios da União Europeia e nesta viragem atual que estamos a passar relativamente à Europa. E, de facto, queria lhe perguntar, estando nós a iniciar um novo ciclo na União Europeia, acha que o Tribunal de Justiça Europeu pode ter aqui um papel importante para uma pacificação europeia? Gostaria de saber um bocadinho a sua opinião relativamente a isto. Pois, em perguntas mais específicas, mas também um pouco para saber a sua opinião, um dos grandes méritos do Tribunal de Justiça tem sido a afirmação do princípio que os tratados não devem ser interpretados de forma rígida, mas sim tendo em conta o estado de integração e os objetivos dos próprios tratados. Gostaria que me desse um bocadinho a opinião acerca desta temática. Relativamente a outro assunto, Portugal não é dos Estados-membros que mais reenvios prejudiciais envia ao Tribunal de Justiça. Sabemos que o reenvio prejudicial surge como garantia indireta dos direitos dos particulares, no âmbito da cooperação jurisdicional que permite uma troca e partilha de saberes entre juízes nacionais e o juiz nacional e o juiz europeu, tornando todos, ou seja, neste caso os julgadores e os aplicadores do direito, mais sábios na resolução dos litígios. Na sua opinião, será que os juízes nacionais estão devidamente sensibilizados e motivados para esta relação natural de proximidade com o direito europeu, ou sendo que essa relação ainda é insuficiente ou até mesmo distante? E, por fim, perguntava à senhora professora, os Estados-membros estão obrigados a aplicar o direito de União na sua ordem jurídica interna, pelo simples facto da sua adesão à União Europeia. Daqui decorre a europeização do juiz nacional e da sua função judicial. Tal significa impender sobre o juiz nacional a obrigação de reconhecer e respeitar o primado do direito comunitário. Assim, o juiz nacional aplica o direito europeu segundo os princípios e critérios que lhe são próprios e a sua competência nesta matéria é geral. Neste sentido, gostaria de lhe perguntar se concorda com a observação do professor Dr. José Luís Caramelo Gomes quando refere que o grande obreiro da eficácia interna do direito comunitário é o juiz nacional. E, neste sentido, perguntaria também, o juiz nacional é um juiz cada vez mais europeu, na sua opinião? E ficariam por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Professora Ana Guerra Martins. Queria lhe dar as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PS e dizer que apreciei forma clara, precisa e objetiva com que abordou o seu currículo, de forma verdadeira, de forma até quase exaustiva. Nós, de facto, nos termos do tratado, temos que escolher um juiz nacional que corresponda a dois critérios, o da independência e a questão da existência de ser um juiz consulto reconhecido que tenha as capacidades requeridas para o exercício dessas funções e, tanto quanto pareceu ser bastante notório, o currículo da senhora professora é de facto adequado bastante e as capacidades são reconhecidas. Se não fossem reconhecidas, Vossa Excelência não teria exercido as funções judiciais que exerceu, ou jurisdicionais, enquanto juíza do nosso Tribunal Constitucional durante o seu mandato, além das funções que, do ponto de vista académico, há largas dezenas de anos desenvolve e com publicação vasta, como é reconhecido. Nós, de facto, quando olhamos para o artigo 255 do Tratado e verificamos esta inserção do Comitê e daquilo que o Comitê tem produzido do ponto de vista do pensamento, não deixa nenhuma dúvida, a mim não me deixa nenhuma dúvida, compaginando os requisitos daquilo que têm sido recomendações e até deliberações do Comitê face ao conteúdo do seu currículo, uma adequação bastante coincidente em critério, em subcritério e até à látere em qualidades pessoais que aqui ou ali, numa, pelo menos numa das deliberações, elas foram avaliadas e foram até discriminadas relativamente a um candidato. E, portanto, eu estou convencido de que a aptidão de trabalhar em ambiente internacional talvez seja aquele onde a senhora professora, eventualmente, possa ainda explicitar melhor, uma vez que, para além da investigadora do Instituto e do Heidelberg, também muito importante, não referiu um aspecto que eu julgo que é muito importante, que foi consultora jurídica da Comissão da União Europeia e também do Gabinete de Direito do próprio Ministério da Justiça em assuntos europeus, o que, de certa forma, lhes traz já esse ambiente e adequação internacional. E queria-lhe pôr três questões muito simples. A primeira tem a ver com uma publicação recente sua sobre a cidadania na União Europeia, num livro coordenado pelo professor Paz Ferreira, onde a senhora professora, a dado momento, faz uma crítica, uma nota crítica muito curta àquilo que tem sido o exercício da cidadania e a leitura da cidadania por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas não explicita de forma abrangente e aprofundada e, portanto, gostaria que pudesse pronunciar-se sobre isso. Se, de facto, ainda estamos naquela primeira fase de um judicialmente minimalista ou estamos num processo de stone by stone, mas não se percebe bem em que ponto é que estamos hoje. Gostava de saber a sua opinião. Em segundo lugar, uma questão que já foi posta em parte, tem a ver com as questões prejudiciais. Vou concluir, Sr. Presidente. As questões prejudiciais. Porquê? Porque a senhora professora, no seu manual, refere que nós encontramos o Tribunal numa fase de modelação feita à medida relativamente às questões da cidadania europeia. Eu gostava de saber se podia ou não explicitar porque é que diz que tem essa interpretação bastante rígida. Terceira, última nota, só 10 segundos, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só 10 segundos com a sua tolerância. Eu peço cumprimento rigoroso do tempo porque estamos atrasados e temos os outros candidatos já à espera lá fora.
Eu já teria terminado, Sr. Presidente. Só a pergunta, a senhora professora, em uma dessas duas publicações, se debruça sobre a celeridade ou morosidade da Justiça Europeia. Gostaria que se pudesse pronunciar sobre esse assunto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Professora. Antes de mais, um enorme prazer poder estar aqui consigo, até porque nós estamos a falar da ocupação de um cargo que é um cargo muito relevante para, eu diria, mais do que para Portugal, para a própria Europa, e que ao longo dos tempos foi sempre também desempenhado por gente com uma enorme qualificação, um enorme prestígio. Lembro-me, por exemplo, do Dr. Cruz Vilaça, que neste momento ocupa este cargo, e é, nesse sentido, acho que um exemplo para muitas pessoas, pelo menos para mim pessoalmente e para o meu grupo parlamentar, é. Nós temos um tempo muito limitado e por isso mesmo, Sr. Professor, eu não quero repetir um conjunto de questões, mas gostava só de ouvir o seu pensamento, primeiro sobre o que... considera que são hoje os grandes desafios do Tribunal de Justiça da UE? Eu lembro que o juiz conselheiro Henrique Aspar, há uns anos atrás, escrevia uma coisa com algum sentido de humor. Ele dizia que o Tribunal de Justiça funciona bem porque funciona pouco, e portanto nesse sentido era uma coisa até um bocadinho curiosa, mas eu gostava de perceber neste momento que avaliação é que faz do papel do Tribunal e nomeadamente do papel do Tribunal na edificação à escala europeia de algum espaço judiciário comum. E pergunto-lhe isto até muito numa lógica e num tempo em que nós sabemos que um dos motivos também que esteve na base da saída de um Estado-membro, que foi o Reino Unido, no processo do Brexit, se prende muito também com as próprias decisões do Tribunal. E também gostava de ouvir sobre essa matéria, que avaliação é que faz também do papel do Tribunal relativamente a esse processo. Depois uma terceira pergunta que tem a ver com um tema que já aqui foi colocado hoje, que é o tema dos reenvios prejudiciais, que a minha colega deputada do Partido Social Democrata perguntava relativamente ao impacto que isso tem também nos próprios tribunais nacionais. Eu faço-lhe a pergunta do ponto de vista do impacto que a senhora professora acha que isto tem no próprio funcionamento do Tribunal de Justiça da UE. Nós sabemos que a questão dos reenvios prejudiciais provindos de Portugal é residual, é uma questão muito, muito diminuta. A verdade é que nos últimos anos tem vindo a crescer à escala europeia e se nesse sentido acha que isso afeta ou não o próprio modo de funcionamento interno do Tribunal. E tendo ainda aqui 30 segundos, não posso deixar de lhe colocar aqui também uma pergunta, porque neste momento nós percebemos que o papel do Tribunal também tem vindo a crescer, nomeadamente quando olhamos para algumas decisões que são tomadas nos Estados-membros, e algumas delas até que vão contra, mais do que os tratados, vão contra ideias e valores fundamentais no espaço da União. Estou-me a lembrar de decisões mais recentes que aconteceram na Polónia, na Hungria, que têm muito a ver com a nossa lógica e o nosso modelo de Estado de Direito, e isso é um valor absolutamente fundamental também do ponto de vista europeu, e que impacto é que acha que isso pode ter sobre o Tribunal e o que é que o Tribunal deve fazer também relativamente a estes processos? Acho que cumpriu o meu tempo, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Ainda ficou com 1 minuto e 15 segundos. Muito obrigada pelo cumprimento do tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer à professora doutora Ana Maria Guerra Martins a exposição que acabou de trazer a esta comissão. Da parte do meu Grupo Parlamentar, enfim, se é que nos cabe, a avaliação que fazemos é a de que os requisitos são mais do que cumpridos pelo vasto currículo e pelas provas de independência que tem vindo a demonstrar ao longo da sua carreira, e portanto o seu posicionamento ou as suas opiniões neste caso não nos cabe sequer questionar. Entendemos que no quadro daquilo que nos cabe apreciar, agradecer a sua exposição e evidentemente destacar o cumprimento integral dos requisitos necessários para ter sido indicada pelo Governo da República Portuguesa para o cargo de Juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Temos então agora o tempo para a senhora professora responder, 20 minutos.
Eu, antes de mais, agradeci às simpáticas palavras que todos os senhores deputados e representantes dos respectivos grupos parlamentares me dirigiram. E relativamente às perguntas da senhora deputada Ana Oliveira, eu devo dizer que, de facto, a União Europeia atravessa um novo ciclo e o Tribunal pode ter uma importância muito grande nessa matéria. Porque o Tribunal de Justiça, de entre as muitas competências que tem, tem uma competência de fiscalização, por exemplo, cumprimento dos direitos fundamentais. E, portanto, como tem uma fiscalização de cumprimento da proteção dos direitos fundamentais, a qual saiu reforçada com a Carta dos Direitos Fundamentais, e o Tribunal tem, de facto, aplicado a Carta dos Direitos Fundamentais, nós podemos criticar. Eu, se calhar, não gostei muito do Acórdão Meloni, mas a verdade é que, depois, se formos ver, há outros acórdãos em que o Tribunal compensa, e aí vou já passar para a questão da cidadania, em que o Tribunal compensa essa aparente falta de
proteção aos direitos fundamentais, ou um direito fundamental em concreto, no caso Meloni. Bom, e isso leva-me já à cidadania, porque a questão da cidadania, eu escrevi que, que o Tribunal tem de facto uma fase inicial de grande minimalismo, mas já se afastou dessa fase de grande minimalismo há muito tempo. Portanto, o Tribunal, quando defende os direitos derivados da cidadania e quando defende que, por exemplo, uma mãe chinesa ou um pai do Paraguai ou têm direito a permanecer e a ter todos os direitos da União, da cidadania, porque têm filhos que são cidadãos da União Europeia, que não poderiam exercer esses direitos caso os pais fossem expulsos, portanto, aí o Tribunal tem uma importância fundamental. Mas o Tribunal não tem só importância a nível da proteção dos direitos fundamentais, o Tribunal tem uma importância a nível da interpretação e da aplicação de todo o direito da União Europeia. Também me perguntaram, ou alguém, já não me lembro, foi o Sr. Deputado Mota Soares, penso eu, que me dizia se eu acho que o Reino Unido saiu da União Europeia por causa do Tribunal. Foi mais ou menos a pergunta que me fez. Ó, Sr. Deputado, sinceramente eu acho que não, e vou-lhe dizer porquê. O Reino Unido esteve sempre com um pé fora e outro dentro na União Europeia. Por outro lado, o Reino Unido, em termos de cumprimento dos acórdãos do Tribunal de Justiça, é dos Estados que mais cumpriu, até porque o Tribunal de Justiça funciona numa lógica que é muito mais parecida com a lógica do sistema anglo-saxónico do que com a lógica do sistema que é o nosso. E, portanto, é muito natural que o Reino Unido saiu da União Europeia por muitas razões, que eu não vou agora aqui elencar, mas algumas serão mais políticas do que jurídicas, mas inclusivamente nas vésperas do Brexit, o Tribunal até proferiu um acórdão muito favorável ao Reino Unido em termos de, deixem-me recordar, penso que de benefícios de assistência social ou algo assim. Portanto, a questão é que eu acho que o Tribunal, para a saída do Reino Unido, não teve grande culpa, digamos assim. Bom, mas os senhores deputados, e bem, do meu ponto de vista, estão muito interessados na questão do reenvio prejudicial. E eu devo dizer que, tendo sido membro de um tribunal, fiz tudo aquilo que me era possível para ver se havia alguma hipótese de suscitar reenvios prejudiciais por parte do Tribunal Constitucional. E, aliás, até é uma situação que hoje em dia está muito vulgarizada. O Tribunal Constitucional alemão já suscitou, o italiano já vai no terceiro reenvio prejudicial, mas, de facto, nunca se me colocou uma questão em que eu achasse que era necessário suscitar uma questão prejudicial. A única vez em que poderia ter havido alguma possibilidade de suscitar, ou melhor, duas vezes, uma havia jurisprudência do Tribunal já, e outra do Tribunal de Justiça, e outra foi num processo que poderia ter havido uma suscitação de uma questão prejudicial relacionada com o memorando da Troika, mas de facto era um processo de uma lei orçamental, portanto era muito complicado. Não querendo o Tribunal deixar de aplicar o memorando, era muito complicado estar a empatar um processo que sabemos que o Tribunal de Justiça demora algum tempo a decidir os processos, embora hoje menos, porque há os processos de tramitação acelerada e os processos urgentes e, portanto, não é um empate, entre aspas, tão grande aos processos nacionais, mas, de qualquer maneira, enfim, foram apenas as únicas duas situações. Nos outros tribunais, eu acho que estamos muito longe dos tempos em que eu comecei a dar direito da União Europeia e fiz uma conferência no SEGE para auditores de justiça, que era assim que se chamavam na altura, e e ainda é, na altura eu achei muito estranho, porque não ouviram nada daquilo que eu estava a dizer sobre o reenvio prejudicial, e a certa altura perguntei-lhes, mas porquê é que vocês estão todos a falar uns com os outros, que querem que eu me vá embora? E eles disseram-me, nós nunca temos problemas de direito da União Europeia. Isto para aí, não sei, em 92, não faço ideia já quando é que foi, mas foi há muitos, muitos anos. Hoje em dia penso que não há nenhum juiz que diga isso. Portanto, todos os juízes, não posso dizer que todos os juízes, mas a sensação que eu tinha quando os processos me chegavam ao Tribunal Constitucional é que se havia problemas de direito da União Europeia, eles eram tratados a nível dos tribunais nacionais. E se não havia reenvios, hoje em dia já há muito mais reenvios, o Supremo Tribunal de Justiça faz reenvios, o Supremo Tribunal Administrativo faz reenvios, há reenvios do Estado português sem problema. Nós também somos um Estado mais pequeno que o Estado alemão ou que o Estado francês, portanto é natural que façamos menos, mas eu penso que estamos muito longe, aliás as estatísticas que o Tribunal divulga dizem isso, estamos muito longe desta fase em que os juízes achavam que o Tribunal de Justiça era uma coisa que estava lá longe e que não era para utilizar. É evidente que o juiz nacional hoje em dia tem de aplicar o direito da União Europeia e tem de dar primazia ao direito da União Europeia, isso também é verdade. Agora há aqui um aspecto importante e que eu devo dizer que esta é muito a minha visão do direito da União Europeia e da relação com o direito nacional. Eu não acho que o direito da União Europeia e o direito nacional seja para andar à guerra um com o outro. Isto é, o direito da União Europeia é o somatório, digamos assim, de decisões comuns e, portanto, decisões em que os direitos nacionais já influenciam. E depois, por outro lado, o direito da União Europeia também influencia os direitos nacionais. Portanto, há aqui digamos assim, um intercâmbio de influências muito grande e, portanto, os conflitos são muito menos do que aquilo que em teoria poderiam ser. Mas nós, quando, enfim, é como os desastres, não se diz que há todas, enfim, que há N carros que circulam sem desastre nenhum, o que se diz é que houve um desastre imenso. E, portanto, nós, quando há conflitos de direito da União Europeia com o direito nacional, aí é que se fica a saber que esses conflitos existem. Mas eu tenho que vos dizer o seguinte, do meu ponto de vista, os tribunais supremos dos Estados, Estados-membros, tanto os constitucionais como os supremos, nos casos em que não há constitucionais, como o Tribunal de Justiça, têm exata noção que há certos limites que não podem ultrapassar. E se nós virmos, por exemplo, a relação que é relativamente conturbada, aparentemente, do Tribunal Constitucional Alemão com o Tribunal de Justiça, ela é muito menos conturbada do que aquilo que aparentemente parece. E isso é muito simples de ver, que até hoje o Tribunal Constitucional Alemão estabelece muitos parâmetros ao Tribunal de Justiça, mas no final, at the end of the day, acaba sempre por dizer: sim senhor, o Tratado de Lisboa não é contrário à Constituição, sim senhor, a OMT não é contrário à Constituição, sim senhor, não é contrário. E o que leva até Joseph Weiler, que é um nome do direito da União Europeia consagradíssimo, a dizer que o Tribunal Constitucional Alemão é o cão que ladra, mas não morde. Tem um artigo, inclusive, com este título. E o Tribunal de Justiça, ao contrário do que se possa pensar, não lhe interessa nada um conflito com os tribunais nacionais, porque o Tribunal de Justiça precisa dos tribunais nacionais para a aplicação do direito da União Europeia e para a aplicação das suas decisões. O que significa que o Tribunal de Justiça, muitas vezes, avança, mas logo a seguir recua. Vejam os casos Tarico 1 e Tarico 2. Portanto, Não é assim uma coisa tão conflituosa como isso. As constituições dos Estados, de um modo, quer dizer, pelo menos na Constituição Portuguesa, eu não vejo nenhuma contradição com os tratados, nem os tratados com a Constituição. As nossas bases axiológicas são as mesmas. A União Europeia também tem de respeitar os mesmos valores, o Estado de Direito Democrático, como diz a nossa Constituição, a separação de poderes, todos os princípios que a nossa Constituição consagra, o princípio da dignidade da pessoa humana, tudo isso, a União Europeia também tem que respeitar e, portanto, muitas vezes o que acontece é que não respeita, ou melhor, não é muitas vezes, algumas vezes pode não respeitar, mas isso é outro problema completamente diferente. Portanto, eu penso que, atenção, que ainda não respondi a tudo, já respondi à celeridade ou morosidade da justiça, portanto considero que hoje em dia o Tribunal de Justiça demora cerca de 16, 17 meses a decidir, mas há processos de tramitação acelerada e de tramitação urgente que permitem, em casos em que estão em causa direitos fundamentais, nomeadamente a nível do espaço de liberdade, segurança e justiça, há formas de, no fundo, impedir que os processos fiquem por lá muito tempo. Não acho que o Tribunal de Justiça funcione pouco, Sr. Deputado Mota Soares. Acho que o Tribunal de Justiça, para um tribunal internacional, que é, produz imensa jurisprudência, se comparado, olhe, com o Tribunal Internacional de Justiça, por exemplo, ou se comparado com outros tribunais. É claro que não produz tanta como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas aí atenção, que é só uma. Um assunto que é tratado, o Tribunal de Justiça da União Europeia trata assuntos de toda, portanto a União Europeia incide sobre todas as matérias, praticamente hoje em dia, e portanto as questões que chegam ao Tribunal são sobre todas as matérias. E há aqui uma pergunta da senhora deputada Ana Oliveira sobre objetivos. Eu devo dizer que há muitos, muitos anos defendi, tal como o Tribunal defende, que os objetivos da União Europeia são elementos de interpretação das normas da União Europeia. Assim como defendo que os valores da União Europeia são elementos de interpretação das normas da União Europeia. Além de serem, eles, enfim, além de serem valores e de serem princípios e tudo isso, ainda são elementos de interpretação. E por isso os objetivos do Tratado da União Europeia são extremamente importantes. E, portanto, nós não podemos olhar para a União Europeia como se seja só uma organização económica com o objetivo de criação da União Económica e Monetária, antes o mercado interno, agora a União Económica e Monetária, e com o objetivo, com objetivos económicos. Não, a União Europeia, de acordo com o artigo 3º do Tratado da União Europeia, tem objetivos muito mais vastos do que isso. A paz, a segurança internacionais, o equilíbrio, o desenvolvimento sustentável, a dimensão social da União Europeia, os direitos dos cidadãos, tudo isso são objetivos da União Europeia. E sendo objetivos da União Europeia, que são depois desenvolvidos ao longo do tratado, mas que naturalmente servem como elementos de interpretação do direito da União Europeia. Aliás, eu dedico no meu manual um, que não é até muito vulgar, mas eu dedico no meu manual um capítulo bastante maior do que é habitual aos objetivos da União Europeia, por alguma razão é. Porque se eu não os achasse importantes e não achasse que todos eles são importantes, a política externa e de segurança comum, o espaço de liberdade, segurança e justiça, portanto, todos esses objetivos, e o que é importante é que, do meu ponto de vista, não se esqueçam uns em detrimento dos outros. Fico sempre muito preocupada quando vejo que há objetivos que são sobrepostos a outros e que, enfim, há uma preocupação em cumprir determinados objetivos e há uma despreocupação em não cumprir outros. Portanto, este, acho que em relação à senhora deputada Ana Oliveira, respondia tudo. Quanto ao senhor deputado António Gameiro, eu devo dizer que não tive, enfim, a desenvolver tudo o que fiz em termos internacionais, porque acho que seria um bocadinho fastidioso estar aqui a dizer que sou membro disto e sou membro daquilo. Mas, de facto, eu tenho uma experiência a nível internacional muito grande. Eu participo em muitos grupos de trabalho de académicos. Por exemplo, participo num grupo de trabalho sobre direito, constituições nacionais e União Económica e Monetária. Participo no tal grupo de trabalho que é extremamente, isso também está publicado, portanto tenho relatórios como perita portuguesa no grupo de trabalho da discriminação e da igualdade, e portanto tenho realmente esse gosto pelas questões internacionais, participo regularmente em conferências internacionais no estrangeiro, como organizo conferências internacionais cá, por exemplo, o ano passado organizei uma conferência internacional a mais alto nível, com a presença de Paul Craig, Ingolf Pernice, sobre o Brexit e sobre as consequências do Brexit, portanto não tenho nenhum problema em trabalhar num ambiente internacional. Como disse no início, e ainda vou ter tempo de voltar a este tema, os desafios que a União Europeia hoje enfrenta são muitos. O terrorismo é um dos desafios que vai ter implicações a todos os níveis, ao nível do direito, dos direitos dos cidadãos, ao nível da política externa e de segurança comum, ao nível da política do espaço de liberdade, segurança e justiça, e aí eu acho que os órgãos da União Europeia, especialmente a Comissão e a alta representante, a senhora Mogherini, têm estado a produzir documentos, nomeadamente a estratégia global, nomeadamente todos os documentos que têm produzido, o pilar, agora a Comissão, o pilar social europeu, a estratégia em matéria de União Económica e Monetária e tudo isso que, do meu ponto de vista, são importantes. É claro que não cabe ao Tribunal de Justiça fazer esse tipo de propostas, quer dizer, como eu disse no início, os tribunais e os juízes têm sempre uma posição ingrata, os juízes estão sempre dependentes do princípio do pedido e estão sempre dependentes daquilo que os políticos criam na lei e, portanto, muitas vezes o facto de determinadas decisões serem de determinado modo é porque, de facto, se interpreta a lei daquele modo, quer dizer, não é porque os juízes gostem mais desta ou daquela interpretação. Eu, pelo menos, quando interpretei a Constituição, durante os 9 anos e 3 meses que fui juíza do Tribunal Constitucional, sempre o fiz como achava que era a forma correta da Constituição ser interpretada e, no fundo, de acordo com aquilo que eu tinha jurado, que era cumprir a Constituição. Portanto, não tenho muito mais a acrescentar. Acho que vos demonstrei que tenho um conhecimento bastante alargado do direito da União Europeia não tenho muito mais a dizer, até porque estou a esgotar o meu tempo. Já agora, deixem-me só dizer-vos, nos 20 segundos que faltam, que todos os juízes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, naturalmente, têm o meu respeito, todos os anteriores têm o meu respeito e foram todos eles, obviamente, pessoas de elevada competência, portanto, todos eles, desde o primeiro até ao último. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora. Acabou a audição parlamentar para os efeitos de indicação de personalidades feita pelo Governo para o juiz de Tribunal, de Juiz Nacional no Tribunal de Justiça da União Europeia. Depois de feita a audição dos dois colegas que estão a aguardar pela sua audição, esta Comissão dos Assuntos Europeus irá fazer um relatório, que é um relatório, digamos assim, sem um posicionamento de avaliação, é uma coisa neutra, ascética e até verdadeiramente, enfim, isto já é uma opinião pessoal, uma questão, uma forma de avaliação ou de participação do Parlamento não consequente. Gostaríamos que essa situação mudasse no futuro e muito provavelmente a lei de acompanhamento terá que fazer ajustes nessa situação. Por isso o relatório será um relatório de conformidade ou não com os requisitos do currículo da senhora candidata indicada pelo Governo para as funções, para estas funções. Muito obrigada mais uma vez, continuação de bom trabalho académico até um dia. Muito obrigada.